Amém. Boa noite. Amém. Quero reforçar dois anúncios. Primeiro, você vai chegar aqui no dia 25 de dezembro, nosso musical de Natal, Além das Estrelas, 19 horas. Você não pode marcar nenhum banco, nem botar sapato. E também estou te convidando para você vir no culto da virada. Vai ser 21h30, você vai estar aqui conosco, vai ter o estacionamento aqui do Timer Center. Você se lembra disso? Qual é o problema? Passou. O que nós vamos falar hoje é o caminho para o pódio, baseado na vida de José. Mas para alcançarmos o pódio, não é mais daqui para trás, é daqui para frente. E nós vamos estudar como é que José conseguiu chegar ao pódio. É muito difícil estar aqui. Mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque eu também tenho certeza que foi Ele que colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você. E o caminho para o pódio, baseado na história de José. De uma forma particular, é um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia. Se você me perguntar assim, qual o personagem que você mais gosta, tirando o Senhor, eu vou falar para você que é José. Eu amo José. Eu acho que a história de José, ela é fascinante. E ela vai nos abençoar hoje. Por quê? Porque o tema é o caminho para o pódio. E o caminho para o pódio na vida de José começou com um sonho. Como o pastor Humberto falou hoje de manhã, normalmente nós startamos vários desejos, vários sonhos, projetos para um novo ano. Hoje é o primeiro domingo de 2025. E de repente você fez aí uma série de planos, cheio de sonhos. De repente seu sonho esse ano é ficar mais magro. Esse ano eu vou ficar mais magro. De repente, esse ano, você quer conquistar algo, abrir a sua loja, enfim, conquistar um curso, uma graduação, uma especialização, de repente, uma promoção. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração ou o que está no seu coração. Mas você precisa entender que existe um caminho para se chegar lá. E o início, tudo começou na vida de José com um sonho. E, de repente, está começando o ano na sua vida com um sonho. E eu queria falar com você qual é o sonho que nasceu no coração de José. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 37, no versículo 2. Começa assim: esta é a história da família de Jacó. Eu quero que você anote isso aqui, ó. Quando José tinha 17 anos, essa idade que está aqui na Bíblia não está à toa. Anotou isso aí? Quando José tinha 17 anos. Nós vamos passar agora para o versículo 5. Certa vez José teve um sonho. E quando contou o seu sonho aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam no sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi este que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Irmãos, José era filho de Jacó. E José, a Bíblia como fala aqui, que ele era odiado pelos seus irmãos, porque seus irmãos tinham ciúme de José. Porque seu pai o amava de forma especial. A Bíblia fala isso. que Jacó chegou a fazer uma túnica diferente para José. José foi filho da mulher que Jacó amou, Raquel. E isso gerou uma série de problemas, de ciúmes. Por isso que seus irmãos o odiavam. Mas Deus deu um sonho para José. José teve um sonho, depois ele teve outro sonho e ele contou. E toda essa trajetória, todo esse projeto de chegar até o pódio na vida de José começou com um sonho que nós acabamos de ler. Até então o sonho era meio sem sentido. Mas Deus resolveu realizar o sonho de José. E todo sonho, irmãos, até o caminho, até o pódio para ser realizado, ele passa por um processo. E Deus resolveu realizar o sonho de José. Deus startou esse sonho. Deus startou um processo na vida de José. Pense, se você tem um sonho, você tem um caminho para chegar até a realização desse sonho, chamado processo. E Deus resolveu realizar o sonho de José. E eu gostaria que você lesse, porque nós vamos ler bastante hoje, bem devagar, que está lá em Gênesis 37, 19. Só um pouquinho. Você está no mesmo capítulo, que fala assim os seus irmãos. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros, e agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Deus aqui começa a realizar o sonho de José. E aqui ele já também já ganha um apelido de o sonhador. Você pode aí ficar já preparado que quando você tiver um sonho, você compartilhar o sonho, você vai ganhar vários apelidos. O sonhador, o louco, o espiritual, o lunático. Eu já ganhei vários apelidos disso. O irresponsável. Tudo porque você tem sonho. E a outra pessoa, às vezes, não vai nem compartilhar, não é porque elas querem o teu mal, porque ela não consegue imaginar, nem ver o teu sonho realizado. E vão te chamar de doido, como os irmãos chamaram ele. Lá vem aí o sonhador. Mas como eu falei, existe um processo, e Deus resolveu realizar o sonho de José. E o sonho de José começa sendo realizado quando ele já é lançado ao poço pelos seus irmãos. Seus irmãos com muita raiva, com muito ciúme, pensam primeiro em matá-lo, mas depois, através lá da intervenção do seu irmão, o lançam a um poço. E o sonho de José começa a ser realizado quando ele é lançado num poço. Eu quero que você comece a refletir no teu sonho. Mas existe um processo, existe um caminho. E os seus irmãos percebem que vem uma comitiva, uma carruagem dos ismaelitas. E José é vendido para esse povo. E José, quando chega no Egito, ele é revendido. Ele é vendido novamente com uma peça, uma mercadoria. E José vai parar na casa de um homem chamado Potifar, que era o chefe da guarda de Israel. Então, peraí. José tem um sonho. Que seus irmãos, a lua, as estrelas, iriam se dobrar diante dele. Show. Sonho grande. Mas daqui a pouco ele se vê lançado ao poço, num poço. Daqui a pouco ele se vê vendido por um povo estranho. E daqui a pouco, quando ele vai acordar, ele já se tornou um escravo no Egito. Que processo é esse? Que processo louco é esse? Que caminho é esse para realizar esse sonho? Que dureza é essa? Mas esse faz parte de um processo. E aí o seu senhor começa a perceber que José é bom. Seu senhor começa a perceber que tudo que ele faz prospera. E ele vai promover José. Aquele que era um servo, que era um escravo, agora ele se torna um administrador da casa. Isso tudo faz parte do processo, mas como escravo. Mas tem um sonho, mas tem um processo. E José agora está como administrador de uma casa. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Vê lá Gênesis 39. Fazer tudo direitinho, para que a gente possa entender toda a história. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, o comprou. 39:1. Os ismaelitas que tinham levado para lá. 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que ele, e tudo que ele fazia prosperava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. José aqui já começou a ser um administrador. Mas depois houve um problema e ele foi promovido. E eu quero falar para você a promoção de José, que está lá em 39:23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concebia bom êxito em tudo que ele realizava. José foi vendido como escravo, se tornou servo na casa de Potifar, cresceu como administrador, houve um problema e ele foi parar na prisão. E na prisão, ele se transformou no gestor daquela cadeia. Mas para pensar no sonho. Qual foi o sonho? O sonho é que todo mundo ia se dobrar. Mas a realidade era totalmente diferente daquilo que ele sonhou. Mas existe um processo. Existe uma caminhada. E nem sempre essa caminhada é fácil. Porque no meio dos processos também tem as adversidades. E nós temos que estar preparados para as adversidades. E é exatamente isso. Porque a situação de José não melhorou. A situação de José só complicava. Cada vez mais, humanamente falando, o sonho de José se tornava impossível, como muitas vezes é o nosso. Muitas vezes a realidade que nós enfrentamos nos distancia daquilo que um dia a gente sonhou. Mas para Deus, o sonho de José estava cada vez mais próximo. Porque existe um processo. E no meio do processo, existem também as adversidades. E houve algumas adversidades bem difíceis para José. Eu quero que você abra lá em Gênesis 39:7. Olha o que aconteceu. Depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. E convidou, venha, deita-se comigo. Mas ele se recusou e disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa e com tudo o que deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque era a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José fugiu do pecado. José honrou o Senhor. E vamos ver o que ele ganhou aqui de consequência, de prêmio, por ele não ter pecado. Eu gostaria que você lesse comigo, que está lá no 39:19. Quando seu Senhor ouviu que sua mulher lhe disse, foi assim que teu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão, e que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas Deus estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Irmãos, nós temos que estar preparados para as adversidades do processo. Deus deu um sonho, esse menino com 17 anos foi lançado no poço, depois foi vendido para os ismaelitas, depois para Potifar, como escravo, fiel, honrou o Senhor e o seu Senhor, mas mesmo assim ele foi parar na prisão. Que sonho é esse? Que sonho é esse? Mas Jesus já tinha falado isso conosco, irmãos, que no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Como eu falei ontem num casamento, sobre você edificar uma casa na rocha ou uma casa na areia, eu gosto daquela parábola porque tanto o homem sensato como o prudente, os dois ouviram a mesma palavra. Os dois construíram a casa ou uma casa, mas tiveram resultados diferentes. Porque um ouviu a palavra e praticou e construiu sua casa na rocha. Mas o insensato construiu uma casa, mas na areia, que é muito mais rápido. Mas o interessante é que tanto o prudente como o insensato foram alcançados pela mesma tempestade. O que aconteceu na casa do insensato alcançou a casa do prudente. Qual é a diferença? A diferença é que o prudente estava preparado para a tempestade. Irmãos, o problema nunca foi a tempestade. O problema é como que a gente se prepara para ela. José passou por tudo isso, mas ele permaneceu fiel. E dá um nó na minha cabeça, porque a Bíblia fala assim, e José foi vendido como escravo, lançado num poço, longe da família, escravo na casa lá de Potifar, e a Bíblia fala assim, mas Deus era com ele, e tudo que ele fazia prosperava. Como é que você pode prosperar sendo escravo? E daqui a pouco a Bíblia fala, e José foi lançado na prisão, mas Deus era como José. Como é que pode isso? Você ser injustiçado, se lançar na prisão, e Deus ser como você, e quando você vai ver, José prospera na prisão. Irmãos, não importa o lugar onde você está, importa com quem você está. E aí eu me lembro da palavra que Humberto falou hoje aqui, das três orações, e uma delas é assim, se não fores conosco, não nos faça sair daqui, que Moisés falou. Não importa, irmãos, aonde você vai estar, importa com quem você vai estar. E as adversidades vão nos acompanhar nesse processo, as adversidades vão estar sempre à nossa disposição, vão sempre nos alcançar, como alcançou José. Mas José permaneceu fiel. José permaneceu crendo, mesmo na prisão, dando testemunho. Mas eu quero continuar com você, porque tem algo muito especial aqui. Porque Deus, ele curou José durante o processo. Porque pensa num menino de 17 anos, afastado da sua família, vendido pelos seus irmãos, se torna escravo, longe do seu povo, longe dos seus amigos, numa terra distante. O quanto que esse menino sofreu, o quanto de traumas que esse menino poderia arrastar. Mas eu vi algo aqui, irmãos, que eu nunca tinha percebido, e que falou tão alto, tão forte no meu coração, que está lá em Gênesis 41, que é a cura no processo, no caminho para a realização desse sonho. Deus curou José. E eu quero que você abra lá em Gênesis 41, 50. Porque José, ele casa no Egito. E está assim, ó, antes dos anos de fome, a Zenate, que é a sua esposa, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. E o primeiro José deu o nome de Manassés, sempre tinha um significado. Mas para pensar o significado que José coloca aqui. O primeiro José deu o nome de Manassés dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Ele fala que Deus fez ele esquecer o sofrimento e a dor que ele passou na casa do pai dele. Irmãos, Deus pode fazer a gente esquecer aquela dor, aquele sofrimento que muitas vezes nos impede de ir além. Ele fala isso aqui: Deus me fez esquecer a minha dor, o meu sofrimento da casa do meu pai, me fez esquecer tudo aquilo que eu passei. Deus que me fez esquecer. Deus curou José de toda essa dor. E ele teve um outro filho. E ele fala assim: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Ele fala de sofrimento, mas Deus fez José prosperar na terra do sofrimento. Irmão, isso aqui, eu não sei como é que isso entra na tua cabeça, mas na minha dá um nó. Porque Deus pode nos fazer prosperar onde nós estamos sofrendo. E Deus pode nos fazer esquecer dores que muitas vezes nos travam. Tem tantas pessoas hoje que não conseguem mais se relacionar porque foram machucadas. Deus pode fazer você esquecer isso. Pessoas que hoje não conseguem mais se relacionar porque foram decepcionadas lá atrás, estão paradas, travadas. Mas a Bíblia fala, José falou assim: Deus me fez esquecer tudo aquilo que eu passei, toda a minha dor da casa do meu pai. E Deus me tem prosperado na terra onde eu tenho sofrido. Deus pode te prosperar onde você nem imagina. Eu não sei como é que você entende isso, mas eu fico doido com isso aqui. E eu gostaria de falar algo com vocês aqui, que é ir além. E isso aqui foi interessante, porque eu estava vindo agora com a Amanda no carro. A Amanda é minha filha, Amandinha, chama ela de Amandinha. E eu estava falando para ela do que eu ia pregar. Eu falei: pai, você vai pregar para mim, pai? Eu falei: não, você fica aí e só ouve só. E aí, tem uma aqui que eu falei que é assim: ir além. Ir além. O que é esse ir além? Eu pedi, ele conseguiu o Xerxes, falou: Xerxes, bota ele além. E eu gostaria que você lesse comigo aqui, Gênesis 41, 25. Está assim: Faraó teve um único sonho e disse-lhe a José. Deus revelou ao Faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas e as 7 de 7 anos e as 7 espigas boas são 7 anos de trato-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que vai acontecer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido. Pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó de 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-no no comando de toda a terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 de cada colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher e que puderem, nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle do Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. E Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: Uma vez que Deus revelou a você todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. José não se tornou governador do Egito porque realizou e porque interpretou um sonho. Vou repetir. José não se transformou no governador do Egito porque interpretou um sonho. José se transformou no governador do Egito porque ele foi além. O chamado era para ele interpretar um sonho. Ele interpretou o sonho e falou para o faraó o que ele tinha que fazer. Eu sempre falei isso para o Pedro. Falei, Pedro, se antecipa o lance. E olha que não é o Pinudo que está falando aqui, não. Se antecipa o lance. A mãe pediu para botar a mesa. Bota a mesa, copo, prato, talher, bota tudo. Se antecipa o lance. Não faça só aquilo que mandam você fazer. Você pode ir além, você pode varrer, então varre. José só se transformou no governador do Egito porque ele foi para o faraó assim, ó, o sonho é esse. Ele poderia ter ido embora, porque ele foi lá para interpretar sonho, mas ele não. Ele foi além, olha só, o sonho é esse aí. Mas ele falou, olha, procure agora um homem, faraó, criterioso e sábio, que ponha no comando de toda a terra do Egito. O faraó deve estabelecer uns supervisores para recolher um quinto da colheita. E ele vai falando, mas ele foi lá para quê? Ele foi lá para realizar um sonho, mas José foi além. Mas sabe por que José foi além? Por que José deu todas as informações do que faraó tinha que fazer? Porque José se transformou num escravo, num servo, na casa de faraó, depois se transformou de um administrador, e depois ele passou a ser um gestor de uma cadeia. Deixa eu falar uma coisa para você, pare de ignorar portas pequenas. José se transformou no governador do Egito, mas ele começou como escravo. José se transformou no governador do Egito, mas ele começou como administrador na casa de Potifar. José se transformou no governador do Egito, mas ele começou como gestor num presídio. E a gente, Deus abre porta? Não, pô, isso aí, pô. Eu tenho gestão não sei de quê, vou ganhar isso. Irmão, para com esse negócio. Deus pode abrir uma porta para você e depois abrir uma que você nem imagina. Ir além, fazer o além. Para com esse negócio, me paga isso, eu faço isso. Pô, odeio esse negócio, não gosto de trabalhar com gente assim. A empresa, posso falar porque eu sou de empresa. Você trabalha com um cara que só faz o que você é pago, esquece, o cara não vai crescer. Tu tem que fazer tudo. Se dá para fazer, vamos nessa. Porque é no extraordinário, você tem que se transformar numa raridade. E José se transformou numa raridade, ele foi lá para interpretar sonho, ele poderia interpretar isso aí fora. Eu já falei, o sonho é esse. Vai vir 7 anos aí que o couro vai comer, não sei o que você vai fazer. Ele não. Mas José só pôde falar o que ele falou, porque ele veio de uma escola, ele não veio da escola lá da Harris, não, ele veio lá de escravo. Eu já falei isso aqui, como o Humberto falou, que a gente repete, né, Humberto? Então vamos repetir, né? Tem gente nova? Gente, eu me lembro que eu consegui um emprego. Estava desempregado e Deus me deu um emprego. E eu passei numa entrevista e eu cheguei na entrevista. O trabalho era para vender, esse negócio de venda me persegue mesmo. E era para vender. E eu falei para o Alex, eu falei, Alex, e aí? Ele falou, não, vou te contratar. Eu falei, legal, mas Alex, mas e o salário? Ele falou, pô, salário, o céu é o limite, cara. Quando eu falar isso para você... Falei, como é que é, Alex? Tu vai fazer o teu salário, meu irmão, o céu é o limite. Falei, opa. E aí vai ter benefício? Todos os benefícios. Eu falei, plano de saúde? Ué, tem Souza Guiar ali, pô. Eu falei, e vai ter ticket de refeição? Ele abriu a janela, era ali lá na Carioca, falou assim, lá, tá vendo aquele cara ali vendendo churrasco grego? Não sei se você sabe o que é churrasco grego. É aquela barra aqui que tem um pedaço de carne enorme, com a maionese da morte e um suco de caju, que tu não sabe de onde vem. Não, e o copo era de papel, tipo um chapéuzinho. Isso é coisa antiga. falou assim: eu vou pagar um lanche para você. Falei: Senhor, sério, André, sério? Aí eu falei: Jesus, vou pegar esse emprego. E eu peguei. Cheguei em casa e fui contar para Cacá, né? Cacá, arrumei um emprego. Ela falou: glória a Deus. Primeira pergunta dela, Raquel: vai ganhar quanto? Eu falei: Cacá, o seu limite. Aí ela falou: pô, que é isso? Falei: Cacá, se vender, tem salário. Se não vender, não ganha nada. Fiquei ali uns 2-3 meses. Depois eu fui chamado para participar de um processo, e eu pude participar, porque meu trabalho era de rua. E aí, quando eu fui participar de um processo, o entrevistador falou assim: olha, eles estão procurando uma pessoa que tenha uma bagagem de uma grande empresa, que já vem estruturado com grandes empresas, né? Vem aí mais com conhecimento, né, de grandes empresas, de processo. Eu trabalhava na Xerox, mas eles precisam de um cara que tenha conhecimento na área de vendas, um cara de rua. Eu estava trabalhando aonde? Num emprego que não tinha salário. Eu fiquei nessa empresa 22 anos. Irmãos, eu só fiquei 22 anos nessa empresa porque eu aceitei um emprego que não tinha salário. Cuidado para você não fechar portas que Deus está abrindo na sua vida. José chegou no governo do Egito porque ele passou pela casa de Faraó e pela uma cadeia. E muitas vezes a gente está aqui falando que aquele emprego, aquilo lá, aquela porta, aquele negócio, não serve. Que o Espírito Santo ministre o nosso coração, irmãos. Que a gente possa entender que para realizar sonhos existem processos, existem adversidades, mas existe um Deus fiel. Existe um Deus que cumpre as suas promessas. Mas nós temos que entender que no processo existe aprendizado, que no processo existe perdão, que no processo existe cura. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender essas verdades. Mas existe o cumprimento da promessa, porque, como eu falei, Deus é fiel. E lá em Hebreus 10, 23 fala: apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu, irmãos, é fiel. Você pode falar isso comigo? Aquele que prometeu é fiel. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis 42, 6. Você abriu 42, 6? Olha lá. José era governador do Egito. E era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Olha o 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e o que eles disse. Irmãos, aquele que prometeu, ele é fiel. Aquele que prometeu, ele é fiel. Eu quero que você leia no 41, 46, que eu falei que era para vocês gravarem uma idade. José, quando sonhou, ele tinha 17 anos. E aqui no 41, 46, ele fala assim: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, o rei do Egito. 13 anos. 13 anos. Abraão, 25 anos. Existe um tempo, irmãos. Existe uma estrada, existe um caminho. Existe um processo, existem as adversidades, mas existe um Deus fiel, existe um Deus que cumpre. E Deus aqui cumpriu. Houve fome, não tinha mais aonde comprar nada, e seus irmãos vão para o Egito, vão comprar alimentos. Quando chega no Egito, quem está lá? José. Mas eles nunca poderiam imaginar, nunca poderiam imaginar, que aquele menino que foi vendido para os ismaelitas, poderia se transformar no governador do Egito. Era seu irmão. Irmãos, aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, nem olhos viram. Aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no seu coração. Mas o segredo é a gente entender que existe um caminho, existe uma estrada. E para chegar no pódio, nós temos que permanecer fiel, independentemente da realidade. Porque as adversidades que José enfrentou, só os fortaleceu. As adversidades de José, só o amadureceu. As adversidades de José, fez com que ele chegasse até onde ele chegou. Que a gente possa ter uma visão diferente das lutas e adversidades que estão diante de nós. Eu sempre falei, as adversidades são oportunidades para você exercitar a sua fé. Mas eu gostaria de fechar com você o entendimento do processo. E esse entendimento do processo tem a ver com a primeira oração que Humberto falou conosco hoje. Revela-me os teus propósitos. Moisés orou. Não foi, Humberto? Revela-me os teus propósitos. E aqui em José 45, fala assim, José revela a verdade. José, no meio do processo, ele passou a ter entendimento daquilo que Deus ia fazer. Eu gostaria de ler com vocês. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse a José e aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder-lhe. Chegue mais perto, disse a José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverão cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e tudo o que teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. Tragam meu pai para cá depressa. Ele então se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim, o abraçou e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Eu juro que eu queria ver essa cena. José teve um entendimento de tudo o que aconteceu. José não se vingou dos seus irmãos. Tem uma música aí que eles chamam, falam que é gospel. e fala assim: quando você chegar lá, você no que me ajudou, você vai ver. Porque quando você não podia, você não me ajudou, agora você vai ver. E se você tem esse pensamento, eu gostaria de convidar para você pedir a Deus para te dar entendimento. Que muitas vezes pessoas não te ajudaram porque o seu caminho não era através daquela pessoa. O seu caminho era através do Senhor. José poderia se vingar. Imagina quando José se transformou no governador do Egito, a situação de Potifar. Potifar lançou José na prisão. Ele agora era governador. Mas você não vai ver em momento nenhum José se levantando a mão contra Potifar, ou até mesmo contra sua esposa. Você nunca vai ver José se levantando a mão ou acusando seus irmãos, porque José tinha entendimento do processo. José tinha entendimento de quem era o seu Senhor. E muitas vezes a gente fica carregando malas de mágoas porque pessoas não nos ajudaram. Mas você está aqui vivo, porque existe um Deus que nos faz prosperar até na terra do sofrimento. Porque existe um Deus que faz nos prosperar até mesmo quando nós somos escravos. A nossa vida não depende de favor humano, a nossa vida depende dele. Se você tem alguma tristeza no seu coração, larga isso. E outra coisa, Deus só te prosperou, ou Deus só vai te prosperar para você abençoar. A prosperidade de José, ele fala assim: ó, Deus me mandou antes. Deus me mandou antes para preparar tudo, porque ainda vai ter 5 anos de fome. E se vocês ficarem, vocês vão morrer. Deus nos prospera, irmãos, para a gente ter o privilégio, o prazer de poder abençoar. Essa é a é o grande diferencial disso tudo. Mas seus irmãos, e para encerrar, eu quero ler com vocês lá em Gênesis 50. Porque o pai de José morreu, Jacó morreu, e seus irmãos ainda estavam sem acreditar no perdão e na transformação da vida de José. E olha aqui, vendo os irmãos de José, 50:15, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou, que era pai deles também, que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos teus irmãos, dos seus irmãos, e que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Lembra do sonho? José, porém, lhes disse: não tenho medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fossem preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. E eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Ai, irmãos, se um homem como nós amou assim, imagina o nosso Senhor. Se um homem como eu e você perdoou assim, imagina o nosso Senhor. Porque o que os irmãos de José fizeram com ele, nós também fizemos com o nosso Deus. Mas mesmo assim, ele nos amou primeiro. Ele nos preparou o lugar. E nos tem nos tratado não através das nossas maldades, mas com a bondade. porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Senhor possa ter ministrado no seu coração em alguma área. Mas não esqueça, tudo começou com um sonho. De repente você começou com um sonho em 2025. Mas existe uma estrada, existe um processo. E esse processo é cheio de desafios, adversidades pelo caminho. Mas Deus pode nos fazer prosperar, até mesmo dentro das adversidades. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que a gente possa entender e fazer a nossa parte. José tinha tudo para chutar o balde. Tudo, tudo. Que Deus é esse que me dá um sonho e agora estou aqui como escravo? Ainda tenho que ficar aguentando essa maluca o dia inteiro aqui atrás de mim. Tinha tudo para dar um bico no balde. Mas ele falou assim: não, eu não posso te tocar. Estarei cometendo um erro tão grande para o meu Senhor e desonrando meu Deus. Oh, irmãos. Ah, que o Espírito Santo ministre nosso coração. Porque é possível alcançar o pódio. É possível conquistar. É possível ganhar medalha. Mas nós temos que aprender a andar no meio do processo. Que o Espírito Santo ministre no seu coração. E que Deus te abençoe. Amém. Você pode ficar de pé? Eu não sei qual foi a parte que Deus falou com você. De repente você está preso em algo. Pastor, eu estou preso em algo que me fizeram lá atrás. E isso não tem deixado eu andar. Ó, larga isso. Larga isso. Tudo aquilo lá, aquela porta que fechou, falando de uma linguagem humana, era uma porta que Deus abria num outro cenário. A sua vida não está presa aí. Existe um caminho de um Deus fiel. De repente você está preso numa adversidade e você não entende por que você está preso nessa adversidade, nessa luta, e isso está distanciando do teu sonho. Permaneça fiel. E quando você chegar lá, não tenha nenhum orgulho, não tenha nenhum rancor, mas entenda que Deus, na verdade, te prosperou simplesmente a você ser uma bênção. Se você quiser colocar algo que Deus falou no seu coração aqui no altar, para nós orarmos, Deus falou algo no seu coração e você gostaria de deixar aqui no altar, numa caminhada que você vai seguir nesse ano, eu gostaria de deixar o altar aberto. Nós vamos estar ministrando louvor e eu vou estar orando com vocês. Irmãos, esse ano é um ano de desafio para mim também. Eu vou começar a trabalhar em janeiro agora. Estou num desafio. Eu acho que Deus me deu essas palavras porque eu estou sofrendo aqui nesse negócio. Ano passado estava numa grande empresa. Eu estou indo trabalhar agora numa empresa lá em Betim. Tomara que meus patrões não estejam vendo. 130 funcionários. Empresa desse tamanhozinho. Mas o meu coração se alegrou tanto quando entrei naquela fábrica. Porque para Deus te prosperar, não depende de você estar num grande ou numa grande empresa ou numa pequena empresa. Para você prosperar, você tem que estar com Ele. É Ele que muda história. É Ele que muda história. E aprenda a ir além. Aprenda a fazer além do que te mandam. Você possa entender o seguinte: eu quero ser o melhor funcionário da minha empresa. Ah, mas não estão me pagando bem. Isso nem é problema seu. Faça o teu melhor, que Deus vai te honrar. Eu gostaria de deixar o altar aberto. Se você quiser orar comigo, eu vou orar com você. Deus te abençoe.
Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
você encara isso. Mas Deus pega um menino de 17 anos e transforma esse menino no governador do Egito, a maior nação naquela época. Você pode imaginar o que Deus pode fazer na sua vida? Gente, nós estamos no início de um ano. Nós temos um Deus que transforma o impossível em possível. Deus abre porta onde não há nem parede. Deus traz à existência aquilo que não existe. Olha, nós éramos para estar aqui glorificando, agradecendo, louvando e adorando, porque Ele é fiel. A Bíblia fala que José estava como escravo na casa de Potifar, daqui a pouco. Mas Deus era com José. E José foi lançado no cárcere. Mas Deus era com José, irmãos, Deus é com você. Independentemente da tua realidade, independentemente de onde você está, Ele é contigo. Era para estar aqui você celebrando, adorando a Ele, porque você está na mão do Deus vivo. Existe um controle, um comando sobre a sua vida. Existe um Deus sobre a sua vida. Declare isso. Existe um Deus, existe um comando sobre a minha vida. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Declare isso. Declare, porque aquele que prometeu é fiel para fazer infinitamente mais. Se lance, se permaneça fiel, permaneça crendo. Por mais que as circunstâncias não deixem você ver, Por mais que a adversidade esteja te afogando, creia que aquele que prometeu é fiel. Ó Senhor, eu oro por cada pessoa que saiu do seu lugar e veio no altar. Eu não sei o motivo, eu não sei a questão que fez com que essa pessoa saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Mas eu sei, ó Pai, que o Deus que nós estamos orando hoje é o Deus de José. É o Deus, ó Deus, que tomou a vida de José, que controlou a vida de José, que guardou a vida de José, que fez José prosperar mesmo sendo escravo, que fez José prosperar numa terra de sofrimento. Ó Deus, você levou aquele menino ao governo do Egito, Pai. Que pessoas que estão aqui na frente, Senhor, venham, Senhor, receber a promessa, venham viver o teu sobrenatural, venham viver o milagre. Pai, aquele filho vai voltar. Senhor, aquele filho vai voltar. Pessoas que estão orando por filhos, Pai, honra, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, oh Pai, no Deus do impossível. Nós cremos no teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, porque tu és um Deus bondoso, um Deus que nos amou e continua nos amando. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, porque você tem nos dado um ano novo. Oh Pai, que o Senhor nos dê consciência que para subir ao pódio existe um processo, existem adversidades, mas existe um Deus fiel. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que nos sustenta, nos dá segurança e nos dá certeza no Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque tu és um Deus de promessas, tu és um Deus que cumpre promessas. Tu és o Deus vivo, tu és o nosso Deus, e por isso nós te adoramos nessa noite, nós glorificamos o teu nome. Aleluia!